cego, medieval, bárbaro, absolutamente idiota.
Clepsidra. Clepsidra com João Pedro Gonçalves, Sebastião Duarte, António Apolinário Lourenço. Conversas de café à mesa da rádio. Conversas descomprometidas.
Exatamente. Estar no sítio errado, à hora errada.
Em mangas de camisa.
Ou então.
Sempre no ar.
Sempre no ar. Como acontece todas as sextas-feiras. Clepsidra.
Muito boa noite, noite de sexta-feira, noite de Clepsidra nos 107.9 da Rádio Universidade de Coimbra. Hoje, na condução do programa Francisco Costa, numa altura em que se aguarda ainda a chegada dos restantes elementos do painel habitual do Clepsidra, António Pinheiro, João Pedro Gonçalves, Serafim Duarte e também António Oliveira. Uma noite de sexta-feira em que vamos claramente abordar o cenário da semana, do ponto de vista político, do ponto de vista também daquilo que mais marcou esta semana que hoje finda. Uma semana que fica também marcada pelo início de uma das mais importantes etapas académicas em Coimbra, a Latada, e hoje é noite de festa no parque e, portanto, vamos começar esta noite e antes, e aguardando que os outros elementos do Clepsidra cheguem, com uma música de Coimbra, inserida no álbum Baladas de Despedida, anos 80, esta história de arte. Recordação dos anos 80, a balada de despedida, história de arte, assim denominada esta música, numa semana, então, marcada por essa latada que já teve alguns momentos de algum destaque, digamos assim, a Serenata e também ontem o Sarau. Hoje é a primeira noite no parque e, portanto, a festa essa está ao rubro, digamos assim. Temos já aqui em estúdio José Braga, um habitual também participante e também que costuma visitar, digamos assim, as notas. Eu acho, deixa-me só contar. É este. Muito boa noite, José Braga.
É muito boa noite. É habitual, não é por isso?
Não, mas somos contemplados algumas vezes com a tua visita, porque os programas, digamos assim...
É preciso avisar estão... os ouvintes cá em casa que se eu muitas vezes contemplo o programa com a minha visita, não é propriamente por ser assim um fã fanático, pelo meu plenário, é porque normalmente, não sei porque eu faço programa antes ou depois da mas hoje vou aproveitar como me vão roubar as transmissões da latada, me vou roubar uma hora do programa entre as 12 e meia-noite, portanto eu vou ocupar esta hora, vou fazer ainda mesmo 2 horas de programa. Aliás, o Francisco não se importa.
Não, de forma nenhuma, porque...
E lá está, o António está ali a conversar, a fazer...
O António Pinheiro...
A tua latada, a tua palavra latada, era uma boa deixa para começar um comentário qualquer. Porque lata nunca falta a muita gente.
Ah, isso é uma realidade. Então neste país não falta...
Eu posso começar... não sei o que é que o António quer falar, não sei o que... está aqui o Serafim, então vamos já esperar o Serafim. Latada, por exemplo... A latada daquele senhor, um senhor chamado Vanzeler, eu não sei, ele é português, não é? É da CIPA. Eu achei piada o senhor, um dos comentários que ele fez, a única preocupação. Disse que gostava não sei de que ministro e não sei de que ministro, mas depois disse que... Disse que achou estranho, esquisita, a nomeação de uma sindicalista para o Ministério do Trabalho. Parecia que tínhamos voltado... A 1975, imagine-se, em 2009, ainda há pessoas que fazem comentários destes sobre o governo de Portugal. Muito espantoso.
Muito,
de Portugal liderado pelo engenheiro Sócrates. Há senhores... Não, quer dizer, uma pessoa, aliás, está habituada a este determinado tipo de observações que não são propriamente observações... Não são muito legítimas, porque normalmente o que está na base disso é a pura chantagem. E a senhora já está habituada a usar e vezeiro nestas coisas. Quando se fala que o governo vai aumentar o ordenado mínimo nacional, aparece logo o senhor Vanzeller e outros que tais. Isso não pode ser. Isso vai levar a encerramento muitas empresas. Isto vai acontecer a desgraça. Não pode nada aumentar 5 euros o ordenado mínimo nacional, porque isso vai ser uma despesa. O que é que tu queres, Serafim?
É por isto mais baixo, está muito alto.
Não, não é por daquele lado.
Ah, fui eu que... Sei lá, eu como não tenho aqui som, andei para aqui a aumentar. Ah, está bem, pronto. Era só isso para dizer.
E numa altura em que chega António Pinheiro. Andou perdido António Pinheiro ali na.
A nossa informação já está. A nossa informação já está tão habituada a ser sensacionalista. A gostar só de dar notícias sensacionalistas que hoje. Quer dizer, não houve praticamente jornalista. Não sei se eles se imitam uns aos outros. Vem um, depois o outro imita, o outro no telejornal seguir imita, o outro. Quer dizer, aquela opinião. É pá, afinal, pá, isto aqui uma montanha para um rato, pá. Afinal, imagine-se, há 8 gajos que se. Transitam do continuam no mesmo governo e a gente estava à espera que isso mudasse tudo. Pá. Olha, afinal, pá, a montanha pariu um rato, olha que chatice. Já está sendo lindo, sei lá.
Muito boa noite, Serafim Duarte.
Olá, Viva, boa noite.
Uma semana sem dúvida marcada por. Numa altura em que João Pedro Gonçalves chega também. Aqui já não era sem tempo, João Pedro. Já não era sem tempo.
Os dois nesta cadeira.
A culpa não é minha, não é lá, Zé Braga. Senta-te.
Como é que vamos caber os dois nesta cadeira?
Vai para o outro lado.
Noite das eleições.
Exatamente.
Ah, é?
Até noite das eleições quase que se montou tenda aqui dentro.
Ah, afinal ali
a partida. Já está ligada à câmara web, não?
Estava a falar com o
Pedro Fininho, não se quer sentar da minha cadeira.
Foi sem dúvida uma semana marcada
enquanto pela, João Pedro.
Sim, pelo sim, anúncio sim. Dos novos ministros.
Dos novos ministros. Para já, eu até aproveito duas coisas, e tens duas notas breves. Uma dada aqui, uma deixa dada aqui pelo Zé Braga, que justamente estava a falar da coisa que mais me impressionou, que não é justamente não é a nomeação do novo governo, mas as declarações justamente do Vanzeller, isto o ruído comentou, mas pronto,
já
bem,
microfone.
Em então, que eu assisti em direto mas... e pasmado, direto e ao mesmo tempo o que aberto,
o Vanzeller,
aquela declaração de que os salários baixos são necessários. para garantir 25% das exportações nacionais.
Claro,
que
e
o país não podia,
e
o país, justamente, o país não podia prescindir de 25% da. E depois, com um ar cândido, dizia: bom, mas é isso ou a perda, ou encerramento de centenas de. Centenas de empresas.
É vital chantagem.
E isto, quer dizer, isto é.
Nem mais um euro para os trabalhadores, que isto vai fechar tudo.
É de facto uma formatação. É uma formatação, digamos, política, ideológica e um pragmatismo económico do mais troglodita, do mais passadista, do mais conservador, do mais reacionário.
É preciso frisar que o Serafim está a falar contra a si.
E quando estou a falar de reacionário, é mesmo do ponto de vista empresarial até. É mesmo do ponto de vista até empresarial. Já nem sequer do ponto de vista de esquerda, sindicatos, não mesmo do ponto de vista do conceito empresarial. Isto é, a ideia de que é possível concorrer com salários baixos, de garantir as exportações com salários baixos, concorrendo com a China, com a Índia, com os e outros que tais, é absolutamente absurda. Está mais que visto. Quer dizer, é insistir num modelo, insistir num modelo económico, que é um modelo, de facto, dos pobres que paguem a crise, que os ricos, coitados, estão perderam muito na Bolsa.
Mas perderam, ao Serafim.
Na Bolsa, e portanto, os pobres é que têm que pagar a crise.
É que uma pessoa pode juntar várias notícias, juntar os tracinhos entre dois pontos, duas notícias.
Não, vai falar a seguir.
E assim, por exemplo, estas observações, essas críticas, essas opiniões do Sr. Vanzela, nem mais um euro para os trabalhadores, que isto vai toda a falência, para a economia vai para coisas.
25 euros é
vamos juntar os pontos a ver se há alguma
catástrofe.
Se há alguma ligação entre essa posição. Como eu digo, isso é anti-económico, a posição de. Nós não temos um patronato responsável em Portugal, que eu digo. Nós temos gajos que querem fazer dinheiro muito depressa, meter obras para gastar não sei o quê. Investir na produção. Investir em capital fixo, investir na modernização da empresa.
Deixa-me só dizer.
Mas vamos lá, só para acabar isto. Relacionar declarações como essas e uma notícia que eu também ouvi esta semana. Epá, isto da crise não é para todos. No mercado automóvel, a venda de Porsche e Ferrari já aumentou nos últimos tempos.
Mas
e não sei o quê.
Os artigos de luxo em Portugal nunca estiveram em
crise. Não estou a dizer que as coisas estão em relação. Só estou a dizer.
Não é por acaso que os artigos de luxo em Portugal não estão, de facto, o mercado de luxo em Portugal não está em crise, nem imobiliário, nem em lado nenhum. Vende, é florescente, é um mercado florescente. E justamente, quer dizer, porque de facto nós temos um empresariado, ou uma parte de um empresariado, predador. Liberal não.
Perdedor, não.
Eu preferia a palavra
patronato. Não é perdedor, é predador, depredador.
Predador.
Canibalizador. Canibalizador.
Canibalizador. É uma palavra.
Não, isso eu concordo.
Canibalizador ou vampirizador, se quiseres, do suor dos trabalhadores.
A mentalidade não é ter uma empresa a trabalhar com produtividade muito tempo. A mentalidade é ter uma empresa para ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Se aquilo der, fecha-se, vai-se outra ali. Esta fecha-se. Mais uma traquitana, leva-se outra. Abre-se outra ali. Aquela feixa, ganhou sucesso.
Vamos dar um ar decente e vamos ouvir o Pinheiro.
Deixa-me só para falar desse assunto. Eu acho que é importante a partir do momento em que estamos.
Eu não sei, eu como vi o Pinheiro a lutar contra o bacalhau com natas que comeu que tinha no estômago, a forma como ele estava a combater isso, não me parece que vá soltar grande coisa.
Para deixar só duas notas, aliás, três, relativamente a esta situação do patronato, dizer que hoje ficou-se a saber que uma empresa no norte do país, aliás, uma empresa bastante importante, que foi financiada...
Não foi.
De Vila do Conde. Foi financiada com 120 milhões. Ela e outra...
JP?
Não. Como é que ela... E agora falhou-me o nome. Mas... enviou hoje 450...
É da
Alfai. 450, não. É da Alfai, ameaça despedir 430.
Mas a Alfai não é em Viena do Conde.
Em Vila do Conde, não. Agora, hoje enviou para o desemprego 450 trabalhadores e uma empresa que foi ajudada num bolo global na altura...
Os nossos impostos têm que servir para alguma coisa, Francisco.
O ministro do...
Dos corninhos.
Por 120 empresas milhões. Estrangeiras estão financiadas, têm relíquias fiscais, etc. Se comprometem a estar 10, 15, 20, 30 anos a produzir.
Estrangeiras e nacionais.
Ao fim de 5, 7, claro, 5, 7, 8 anos.
Mas isso são acordos escritos em papel molhado. São acordos escritos em papel molhado.
Com tinta invisível.
Rapidamente debotam e fica a letra morta.
Letra morta e acabou.
Agora.
Mas temos um novo governo. não é? Não vamos passar para isso.
Não, o governo tem muito para comentar. Eu acho muito mais interessante esta questão que
estamos a falar. Eu agora ia pedir exatamente essa opinião ao António Pinheiro.
Está toda a gente proibida de falar no Zé Saramago.
Não, está o Zé Saramago.
Ah, pá, ok. Não,
eu acho que nem se deve falar dele.
Esse impenitente ateu.
Não, desculpa.
Esse impenitente ateu.
Quer dizer, eu acho que o Zé Saramago fala demais porque, como ateu, a única resposta que ele poderia ter dado é dizer: pá,
eu tenho
esta linha.
Eu tenho esta linha. É uma notícia hoje da TVI.
Nem com os defensores destas ideias.
Esse impenitente ateu, pá.
Eu tenho a salientar, é hoje uma notícia da TVI que dizia que apresentava o filho de Sarkozy. E tenho a salientar que há uma semana, pelo menos, essa notícia passou por aqui, esse comentário.
Então? Um jovem estudante de Direito, de terceiro ano.
Isto é uma recomendação, para ouvirem a Clepsidra, para estarem, no mínimo, dos mínimos, uma semana com avanço.
Situações típicas da esquerda. O Serafim veio logo.
Ora, já cá faltava. Já cá faltava.
E é, por acaso, tem que concordar com o Serafim, não é?
Não, mas não vai ser, porque já desistiu dessa candidatura.
Tens que ir dar som ao António, então aos escultadores.
A Montanha, mais uma vez, pariu um rato. Pariu um rato, porque o Serafim...
Não, a Montanha não ia parir um rato, a Montanha ia parir um sarcozinho pequenino.
Pronto, exatamente. Mas no caso...
Aliás, 23 anos no segundo ano de Direito, não sei que garantia é que ele oferece com 23 anos. No segundo ano de Direito, com 23 anos, eu já tinha acabado há um ano o meu curso de Direito.
Pois era tão escândalo. Não,
a minha geração é assim.
Eles em Paris ouviram o Serafim e decidiram...
E a tua?
Não. A minha língua viparina, não é?
Mas, António, não ouviste o que eu disse? O rapaz tem 23 anos, está no segundo ano de Direito. Com 23 anos, eu já tinha acabado o meu curso de Direito há um ano, caralho. Não sei qual será a competência do homem com 23 anos.
Não sabes porquê que o Pinheiro não pegou na tua deixa, porque ele tinha 33 e ainda estava para aí no segundo ano de Direito.
É verdade, olha, a gente trouxe há algum tempo, mas...
Não, mas o Pinheiro assinou o contrato com o clube, adaptou-se ao clube e, portanto, ficou alguns anos.
Mas antes já tinha sido dirigente, etc. Coisa que o Sarkozy acho que não foi, não é? O Sarkozy Júnior.
Não, portanto. Teve esse percurso de
vida.
Bom, governo novo e um Conselho Nacional do PSD. Acho que são temas interessantes.
Vamos dormir. Quanto à parte do PSD.
Até nessa já dá para dormir.
O quê? Perdão, já estava aqui.
Olha, quando ao governo novo, vou só dizer. Olha, fica muito chateado pelo governo novo.
Era o Pinheiro, deixa lá introduzir para dar assim um ar. E a Gabriela Alves ao programa.
Não, o seu a seu dono. Deixa-me só dizer uma coisa. O seu a seu dono, porque há pouco a palavra. A palavra faltou-me. A empresa que hoje enviou 450 trabalhadores para o desemprego foi a Quimonda. O seu a seu dono?
Ah, é Quimonda, exatamente. É Quimonda. Essa grande e maravilhosa empresa. Okay.
Opa, quanto ao governo, não vou dizer mais nada a não ser isto. Opa, fiquei chateado, o João Amaral Dias não é ministra. Pronto, aqui eu vou dizer. Não tem mais nada a dizer.
Mas tu acho que já leste as viagens todas, uma viagem no tempo.
Uma aventura?
É uma aventura. Começa uma aventura, leste tudo. Não foi Zé Braga.
Sinceramente, mas, quer dizer, eu comecei a ler os 5 e partes de a Anitta.
Não é Anitta Blyton ou Blyton, que é ministra da Educação.
Anitta Imponem.
Depois passei para o Júlio Verne, para ir no Salgari.
Amigos, vamos lá por ordem nisto. Vamos por ordem nisto, senão. Eu começo, sou breve. Sou muito breve.
Relativamente.
Sobre a questão do novo governo.
Nada a dizer.
Sobre a questão do novo governo, eu acho que a Clepsidra. Deve primar pela originalidade e pela diferença. E não insiste em fazer aquilo que todo bicho careta da imprensa faz, quer dizer, olha, o governo e os ministros e tem lá uma fulana e não sei o quê, e este e aquilo e aquilo outro.
É a primeira vez que no Ministério da Educação temos uma professora. Isso é novidade.
Não, já tivemos lá mais professoras.
Professores universitários.
Esta também já há tantos anos não é professora.
Esta sabe que
então deve ser uma boa interlocutora para o Mário Nogueira. Pá.
Sim, exatamente. Sabe que são crianças.
Exatamente.
Deve compreender bem as reivindicações do Mário Nogueira.
Não, justamente a expectativa do João Pedro. Sabe que são criancinhas e é professora. E sabe o que é a política da Manuel Rodrigues e do Sócrates e dá-lhe todo o apoio. Já disse antes e depois. Claramente que apoiava a política, as linhas políticas programáticas do
Maria Lourdes.
Da Maria Lourdes.
Mas isso tinha que ser, era o mesmo que...
Então a expectativa é nula.
Em Portugal, dizermos que a China era um perigoso regime comunista totalitário, porque o que interessa é fazer negócios com eles. Ora, portanto, esta senhora, para se aproximar do poder, não podia dizer mal da política de Maria de Lourdes.
Sobre expectativas em relação ao Ministro da Educação, estamos conversados. Isto é...
José Braga, espera aí um bocado.
Vai ser a evolução na continuidade e, portanto, compete à oposição ser uma que defendeu genuinamente digamos a evolução na continuidade, claro.
Desculpa lá, uma sindicalista no trabalho.
Eu estou a falar da educação, não estou a falar das outras pastas.
Eu não sei se sabem, porque eu acho que isso é importante se dizer, que o nome Alçada está para Isabel, como Marco Paulo está para o cantor. Ela não tem Alçada no nome.
Não?
Não.
Não sabia.
Não?
Não sabia.
Não. É Isabel Levantada?
É, não é, tem um nome, tem outros nomes pomposos, mas Alçada não está no nome. É um cognome.
Sempre eu conheci com Isabel Alçada.
Lá, Marco Tuena era pior. Nem Marco, nem Tuena.
Bem, para o caso é relevante. Para o caso é relevante.
Isabel Metada.
Para o caso é relevante. E a expectativa, meus caros amigos,
para regressarmos a Coimbra,
daquilo que me toca a mim, que sou professor, portanto, e que me interessa a mim particularmente sobre isso.
Ainda há um professor em Portugal.
A minha expectativa é muito baixa. É muito baixa. E, portanto, deposito algumas, estava eu a dizer, que cabe à oposição ser coerente com as promessas programáticas que fez, umas por genuína convicção, outros por demagogia populista eleitoral, mas agora tem que pagar a fatura, tem que se cobrar a fatura, os professores têm que cobrar a fatura e, portanto, tem que exigir duas coisas absolutamente fundamentais: a revogação da carreira docente
e a indemnização
e o fim daquela avaliação.
Por acaso, isso também agora concordo.
Não digo mais nada. Não digo mais nada.
É que os professores com o Serafim ia também dizer, e os professores agora têm de reivindicar o sistema de avaliação, mesmo a sério, mesmo para avaliar as pessoas.
Claro, isto tem proposto.
A única proposta que eu me lembro de ouvir foi a do Mário Nogueira. Eram os conselhos, os professores autoavaliavam-se, os conselhos diretivos tinham opinião sobre aquilo.
Lá está o Zé Braga a resvalar, como muitos portugueses resvalam, para esta demagogia. São antiliberais, mas depois, no fim, no âmago, chegam todos, pois, claro, é preciso avaliar, claro. Rigor, vamos avaliar. Tu não queres ser avaliado?
Vamos avaliar
os gastos, esmifrá-los, quantificar, objetivar. Vamos medir. Vou já dizer, até com este ar mais calmo, que não aquele que estava assim, parecia desesperado, que até vai haver este ministério vai fazer o ranking dos professores.
Está aqui cardíaco.
Ao ranking das escolas, vai haver o ranking dos professores.
Este ministério não. Isso vai ser superado.
Vai ser o ranking.
Vai ser superado. É evidente.
Professor número 1. Quem é o professor número 1? Número 2, número 3?
Mas é que depois...
Já temos o prémio.
O mercado da bolsa...
Já temos o prémio. Por aquele psicólogo, tu deves lá ter os livros todos, daquele psiquiatra.
Não, meus filhos, para vosso sossego, os professores sempre quiseram ser avaliados, querem ser avaliados, não têm problemas nenhum de ser avaliados. Para toda a gente.
Está a falar com os ouvintes, não é? Para
claro.
Toda a Serafim.
Não é com o Zé Braga.
O Serafim é um liberal, não
sei o quê. Já estavas a resvalar.
Não conheço proposta.
Vamos lá ver a opinião de cada um sobre o novo governo, Francisco.
Eu também posso dar a sua opinião.
Eu queria só mudar agora a agulha dentro desta situação.
Aliás, estava cá bem conseguido pôr fora do ensino muitos professores que é ignorante e não sei quantos, mas pronto.
Por ignorância já se pode ser.
E alunos também. Não, os alunos também. Professores e alunos e pais de carreiras de educação.
Ó Zé Braga, mas tu viste uma escola há quantos anos? Há quantos séculos?
Sei lá, pô.
Vamos deixar agora...
isso com uma cota. Encarregados de educação, alunos e professores...
Vamos passar agora a voz ali ao António.
Acabar com a educação. O Brasil, por exemplo, já acabou e agora tem a batida em copo.
Isto é preciso tipo a escola Samarilo, que é a escola... aprender em liberdade. Cada um aprende o que
quer. A escola da ponte.
A escola da ponte é muito naif. Fica muito longe. Cada um aprende o que quer e lhe apetece. Quer aprender a masturbar-se? Aprender a masturbar-se.
Não, isso não.
Isso é uma coisa rápida, eficiente. Vamos lá embora.
Então eu posso ensinar a masturbação feminina.
Quer aprender a roubar os carros de uma forma mais célere.
Masturbação não pode ser.
Quer chegar a secretário de Estado ao ministro.
Porque a masturbação é uma coisa muito artificial. Segundo o César das Neves, é uma coisa muito artificial.
O César das Neves é um anormal.
Vamos passar
na outra atividade. Não, outra atividade, segundo Isaac. anedota, nunca, sempre se convive, não é?
Nunca pediu o auxílio da mãozinha, portanto, e é uma lacuna que o homem tem na sua formação.
Quando vamos falar do novo governo, tivemos que sofrer e ouvir o ressonar do Serafim.
Os desafios.
Não, é dizer, isto é um fé de ver. Esta questão dos professores, eu acho que Portugal já não tem paciência para esta questão. Isto é um assunto que está armado. Ninguém
nem para a educação, nem para o trabalho, nem para a justiça, nem para a saúde, nem para nada.
Tem que ser avaliados.
Por acaso, nem concordo em parte.
Como
os funcionários públicos dos outros.
Andamos aqui a falar, é como o PSD que teve aquele erro estratégico de falar em asfixia democrática, não é? E de facto, isso é um fé de ver.
Pinheiro, mas
a clepsidra sempre... Tu não és professor, pá.
A clepsidra sempre primou pela verdade.
São 170 mil, pá. São 170 mil. São responsáveis pela formação. São responsáveis por uma coisa tão pouco importante como a formação.
E são dos mais avaliados. São dos grupos mais avaliados. Antes da Maria Dolores Rodrigues, eram dos grupos mais avaliados.
Quando temos em 2010, por exemplo, muitos subsídios de desemprego a terminar,
vamos ter uma crise social,
etc. Andamos aqui a falar da avaliação.
Não há tempo a discutir tudo.
Não,
dizia sempre isso, Pinheiro, mas há tempo a discutir tudo. E tudo faz parte.
Isto é uma amassada.
Claro.
Muda de assunto.
Vamos agora.
Não, isto é simbólico. Quer dizer, é uma amassada.
Não, mas não queres mudar de assunto. Queres continuar a falar sobre as pessoas.
Mas vocês querem falar do quê?
Qual é o lugar deles na sociedade portuguesa e qual é o papel deles?
Ah, pois não, estão perdidos. Aliás, eu sinto-me. Eu vou-te confessar, estou completamente desorientado.
E com esta bandeira de não querer ser avaliados.
Isto é para programas de segunda ordem. É para programas de segunda ordem. Na clepsidra sabemos que se há uma classe em Portugal que desde sempre, pelo menos no século XX, que foi avaliada, é a classe dos professores. Repara que no dia da grande manifestação, da primeira grande manifestação de professores, 100 mil em Lisboa, a primeira foi 80 mil, 100 mil, não interessa. 100 mil. Um canal de televisão deste país andou a transmitir uma reportagem da Bélgica e que tinha esta introdução, a reportagem de Fernando Sousa. Na Bélgica há dezenas de anos que os professores são avaliados. E sabes qual era a reportagem? Era a reportagem de uma inspeção nas escolas. Ora bem, o Pinheiro deveria saber. Isto era o mínimo, não se exige o máximo, nem se exige que ele saiba o que é o básico e o secundário, que é uma coisa que muito pouca gente em Portugal sabe, mesmo nas notícias, que a inspeção de educação já existe há décadas em Portugal e que as escolas, ano após ano, são inspecionadas nas suas práticas e que os profissionais têm consequências disso. E depois havia todo um outro processo de avaliação em cima desse. Portanto, esta mentira pegada de dizer é que já não fica bem. Se com a campanha de Sócrates não fica bem dizer que os professores não eram avaliados. Os professores são, dentro da função pública, o grupo mais avaliado, mais controlado. Desde já com aquelas bocas que dizem, por exemplo, os jornalistas e os outros que são avaliados diariamente pelo público. Claro, também são avaliados. Mas não é isso que está a falar. Está-se a falar de uma estrutura que existe há muito. Isso foi uma mentira pegada, foi daquelas coisas que ficou mal este governo.
Foi como as armas de destruição do Iraque, que é preciso.
É uma anedota desse género.
É uma questão de verdade.
Vamos criar uma ordem. Vamos criar aqui uma
ordem. Eu lamento que um professor confunda
uma altura em que temos
o que é uma inspeção.
Não, olha, tu estás a ouvir mal. Tu estás a ouvir mal. Tu estás a ouvir mal. Porque não, o que eu te disse é que a SIC que esteve na campanha, a SIC, não, desculpa, não baralhes porque não vale a pena, não vais lá. O que a SIC fez na altura em que fazia a campanha, houve na altura em que se fez uma campanha, a SIC pura e simplesmente transmitiu que esteve do lado do governo e desta mentira pegada, fez esta campanha a dizer que na Bélgica há séculos que se fazia isto, há décadas que se fazia isto, que se fazia era a inspeção. Ora, a inspeção sempre existiu em Portugal. Mas, para além disso, o que eu te digo é que existia um sistema de avaliação mal, bom, era no mínimo, tão rigoroso, era mais rigoroso do que o CIADAP que tu tanto gabas na função pública e que não passa de meia dúzia de patacoadas burocráticas empapeladas e que servem para o chefe ou para as estruturas se desembencilharem de um ou de outro funcionário. Porque é mesmo assim, não, dá-me um exemplo de uma instituição, e tu trabalhas numa instituição pública onde o CIADAP tenha levado a melhorias da qualidade, tenha levado a beneficiar os bons funcionários, a produtividade, etc. Não, isto de Portugal é um país perdido. é um país perdido enquanto continuar ligado a estas falsas questões, a estas mentiras. E é por isso que eu gabo a chegada de um novo governo, a chegada de um governo minoritário, onde há, pelo menos, a intenção deste projeto que nos acompanhou durante 4 anos de mentir a pegada em todos os setores. Na justiça, como tu assististe e estás próximo, na educação e em todos os setores, não pegou. Não pegou e não pode pegar e não pode levar o país para a frente. Só leva uma deseducação total.
Com certeza. Vamos por partes.
E, além disso, eu acho que o problema da educação, na educação, nem é sequer esse o problema. Há um problema que toda a gente está a meter para debaixo do tapete, incluindo os sindicatos, que tomaram posição em tempo, mas que, pura e simplesmente, desistiram. Que é o problema da gestão das escolas. A gestão das escolas passou para o velho sistema, atrasou-se, pura e simplesmente, 35, 36 anos. Porque voltámos a uma figura do diretor, quiçá do reitor, a uma figura afastada da democracia, que permitiu o alargamento da educação em Portugal. Isso é uma questão que toda a gente esquece. Pois ainda há outro problema. Esta ministra, o principal problema que tem não são os professores. É libertar-se de os fazedores da política ligados aos grandes grupos económicos. Dos quadros interativos que são transmitidos nos morangos com açúcar e de outras questões como os rankings que foram ventilados. Mas há outra coisa. Os rankings das escolas, onde é que nasceram? No Ministério da Educação ou nasceram no público do Belmiro?
Vou tentar utilizar o melhor tempo e dizer coisas muito rápidas.
Vamos só.
Tradicionalmente, a administração pública tem um sistema de avaliação profundamente injusto, onde toda a gente tinha notas iguais. As notas eram dadas, talvez, até 10 e toda a gente...
E agora os amigos têm nota boa.
E agora é igualzinho. É. 99,99%
Eu posso fazer uma coisa, introduzir só uma coisinha nessa questão que se dá para acabar.
Não, vamos discutir. Vamos,
não, o problema não é a avaliação. Não, o problema não parece que seja a avaliação.
Não, foi igual.
Eu hoje resolvi proteger o Serafim.
Olha, Francisco, professores...
O problema não parece que seja da avaliação. O problema é a avaliação contar para promoções na carreira e para evoluções na carreira. Isso é que é outra questão, não é só ser avaliado, é ser avaliado e isso...
A questão não é só ser avaliado,
é a avaliação ter repercussões na carreira
dos gays.
O sistema de gestão por objetivos na administração pública. Esse sistema acabou-se associado à gestão por objetivos, foi criado o sistema que se chamou CIADAP. O CIADAP tem objetivos contratualizados com cada colaborador da administração pública. Anualmente, as pessoas contratualizam com o seu superior e depois, se atingirem esses objetivos, têm as notas correspondentes à prestação e ao desempenho. Ninguém que implementou o CIADAP disse que o CIADAP era perfeito.
E quais eram os objetivos da avaliação anterior, ao Pinheiro?
Dá-me licença.
Quais eram os objetivos?
Só terminar.
Atenção, agora deixe terminar.
Sim, mas não vais ler o preâmbulo do decreto todo, não é?
Não estou a ler o decreto, estou só a dizer...
O preâmbulo, são os preâmbulos dos decretos.
Os professores não sabem sequer o que é o CIADAP. Então é assim.
Alguns sabem.
O João já falou em inspeção e avaliação. Foi ele que falou.
Não, desculpa. Eu não confundi nada disso. Pinheiro, eu faço-te um desenho e isto não fica assim. Eu não confundi inspeção, eu confundi que dentro desta campanha para dizer que os professores, isto não pode passar. Pinheiro, não pode passar, eu não confundi inspeção. Eu não confundi inspeção com avaliação. Ou foi gente que confundiu propositadamente para dizer que os professores andavam em rédea solta.
Se há pessoa que não gosta do CIADAP, sou eu. Mas se há pessoa que também tem que admitir que o CIADAP é mais justo que o sistema anterior, é verdade. E se há pessoa que não conhece, eu não conheço, nem nunca ouvi falar em nenhum sistema que consiga avaliar alguém por tudo menos pelos resultados. Não há nenhum sistema de avaliação moderno implementado em qualquer parte do mundo que não tenha em conta os resultados.
Mas essa é que é a falácia.
Esse é que é o problema. Não
essa
é falácia.
É a falácia.
Isso é.
Tu já te provei para mais B que
tu trabalhas num sistema.
Já te provei para mais A mais B. Quando passas isso para
avaliar.
Se queres provar isso para a educação.
Oh, Pinheiro, isso é um desastre. Isso é um desastre completo.
É um desastre completo. É um disparate.
Não, passa para a saúde. Passa para a saúde, por exemplo.
A educação já tem rankings.
Passa para a saúde.
Os rankings são a coisa mais idiota que existe. está a superfície da Terra.
Pois,
logo vi. Não, desculpa, mas tu concordas com o ranking? Tu concordas com o ranking?
Olha, é tão idiota.
Tu concordas com o ranking?
Posso
concordas com o
ranking? Deixa só o Pinheiro.
Agora vou fazer uma sátira, também tem direito.
Mas qual é o ranking?
São feitos pelo seguinte. Pelas pessoas que chegam a horas, pelo jardim que está arranjado.
Não, estás enganado. Estás enganado.
É por tudo menos pelos resultados. É por tudo.
Não, não.
As escolas são feitos por tudo menos
Pinheiro,
pelos resultados.
Pinheiro, que disparate
é isso?
Oh, oh, Pinheiro.
Esta...
Eu agora já não, esta... que tu não estavas mal intencionado quando confundiste.
Olha, pela roupa que usam.
Está bem, está bem. Eu já percebi que estavas assim.
Irónico.
Eu vou-te explicar.
Vamos.
Eu vou-te explicar.
Aliás, se há.
Vamos agora.
Aliás, esta estratégia das pessoas, esta luta corporativa foi derrotada no
se me deixares os políticos, que é um disparate? Que eu não gosto de dizer assim as coisas assim no ar, estás a ver?
Eu acho que havia várias classes que perderam nas eleições. E se é uma classe que o povo português disse que...
Mas foste o único a dizer isso.
Não fui, não.
Houve foste o único. Não, só se foi o Marcelo, pá, mas não. Nem o Marcelo diz isso.
As pessoas também saíram derrotados. Pinheiro. Nesta luta que ninguém entende.
Ó Pinheiro.
Houve a estratégia de
também agora, um minuto. Agora vamos, agora vamos deixar o tempo de resposta ao
Pinheiro. Eu gasto um pouco mais do que um minuto. Primeira coisa, sabes porquê que eu digo que os rankings são a coisa mais disparatada que existe e não serve para rigorosamente mais nada, a não ser para vender jornais e promover uma filosofia neoliberal da objetividade e da medicina? Mas é muito simples. Um sistema que coloca uma escola nos 10 primeiros, que coloca nas 10 primeiras escolas, por exemplo, tens
nas
10 primeiras escolas que têm melhores resultados de exames, cria situações deste tipo. Uma escola que, por exemplo, tem meia dúzia de alunos, e literalmente é assim, meia dúzia de alunos ao exame, tem boas notas e é considerada uma das 10 melhores escolas. Uma escola pública que tem 200 ou 300 alunos.
Que leva 200 alunos. Não vou perder muito tempo a explicar isto. Não é? É tal a cretinice de ranking.
Houve um colégio. Pinheiro, ouviste?
Hoje estou deste lado, não te esqueças. Hoje vou aproveitar a minha posição.
Nunca vão conseguir.
Pinheiro, ouviste? Não, não vale a pena. Não vale a pena.
Olha,
mas senhores, a verdade é esta. Os colégios particulares que estão. Essa coisa absolutamente absurda. De colocar sistematicamente a dizer que os colégios particulares são os que estão nos primeiros lugares e que têm melhores resultados, e não sei quantos, passa por coisas tão idiotas como isto. Primeiro,
é uma ofensa à integridade nacional.
É uma ofensa à sanidade mental.
É uma ofensa à integridade nacional.
Primeiro, esses colégios
Mas não falemos da saúde, por exemplo, onde os rankings e as avaliações pelos resultados
desde logo, têm
dão resultados
um número muito pequeno de alunos,
assombrosos.
Da classe média e média superior, média alta, que tem que usufruir todo um conjunto de regalias e de privilégios de nascença.
O ranking das explicações.
E que deturpa completamente
o ranking das explicações, etc. O ranking das pressões onde há escolas que são denunciadas com determinados valores.
João Pedro,
posso concluir?
Deixa concluir aqui.
Mas ele nunca mais acaba.
Não, Harvard é uma porcaria.
Não,
Harvard não é português.
Não, posso dizer da mesma resposta. Posso responder da mesma forma.
Isso é uma aberração. Eu respondo a isso, se tu quiseres ouvir, se não quiseres ouvir, não te respondo.
Da mesma forma que a escola de onde é que a escola. Da mesma forma que Eugênio de Castro Silva
Gaio. Os únicos grupos que trabalham
não sei a Casa Branca, não sei o quê, são uma porcaria também porque são públicas. O argumento é o mesmo. Não é. Tu estás a dizer que a escola do Rainha Santa.
Mas vamos deixar as escolas.
Para papel, são não sei o quê.
Vamos à saúde.
Eu digo duas coisas objetivas. É assim, os professores que estão nos colégios particulares não são melhores que os professores que estão no público.
Ponto. Não são.
Não são melhores. Estou-te a dizer o que é. Tu ouves, pá. Diz isso e dizes muito mais. Não, então o que é que faz?
Portanto, escusas de ocupar o tempo seguinte.
É que até para ser coerente, tens de dizer assim. Então o que é que justifica resultados tão diferenciados, por vezes, entre colégios, entre alguns colégios privados?
Não, mas os rankings. Eu acho que nem vale a pena esta discussão.
Vivi. As escolas públicas estão nas primeiras posições.
Não, não estão. Aparece. Não, Dona Maria. Maria, que era a primeira que estava no, nos primeiros 10, desceu para, para os primeiros 20.
Uma escola do Porto está em 16º lugar.
Pinheiro, eu não vou continuar a
dizer os rankings, eu acho que não vale a pena, porque é uma cretinice só defendida pelo mesmo homem que disse que a intervenção no Iraque era correta. Não, mas eu acho que Ana Maria Magalhães, Ana Maria Magalhães nos vai conduzir a perdão, a Isabel Alçada, em primeiro lugar, deve trazer a Ana Maria Magalhães para
uma aventura.
Para uma aventura.
Era uma vez.
Era uma vez. Era uma vez um país. Era uma vez um país.
Vamos.
Eu acho que a Isabel Alçada, que não é alçada, é levantada, não é? Nome próprio. Não.
De pé.
De pé. Mas querias dizer... Não me querias deixar falar da Isabel. Eu acho que a Isabel Alçada...
Vamos...
estou aqui a ver se a Isabel Alçada me nomeia qualquer coisa, pá. Se uma coisa que ganhe mais 700 euros, 1.200 euros, uma coisa dessa.
Só no Clube Douro. Vamos só fazer aqui uma...
Só concluo com uma frase. Uma frase.
De Gandhi.
Dizer assim, Portugal é o país onde, que tem a pretensão de ser original em relação àquilo que o Pinheiro tanto preza, que é a avaliação. Não existe nenhum país, nenhum país da Europa, da União Europeia, em nenhum, absolutamente nenhum, existe um sistema de avaliação.
O Chile não é da Europa.
Como
o Chile não faz parte...
O que o Ministério da Educação, este governo de Sócrates, quis implantar. Absolutamente nenhum. Nenhum. E Portugal, portanto, que vai sempre na vanguarda, é muito original. E foi buscar ao Chile um modelo... Decalcado.
O Chile já não fica na Europa, mas José Braga não já não.
Realmente podiam ter ido mais para o norte e buscar à Venezuela.
Vamos fechar aqui a educação e
bem,
vamos...
mas eu só quero eu só quero dar aqui os meus parabéns a Isabel Alçada.
Acho que agora para a educação devemos adotar o modelo do amigo Sócrates para o Hugo Chávez, pá.
Vamos
olha,
passar a...
uma boa dica é para aquilo que
vamos,
eu queria falar.
Vamos passar...
Após uma coisa já estávamos
vamos passar à nossa rubrica, a nossa rubrica de informática...
MG2, Francisco.
Com o António Oliveira. Muito boa noite, António.
António Oliveira?
António Oliveira, mas não é Salazar.
Não tem nada a ver com...
Não, estava a pensar o António Oliveira do futebol.
Não tem nada a ver nem com as botas, nem com o Oliveira.
Nem Santa Coma.
Não.
Vamos deixar ouvir. Vamos...
Ah, mas não se está a ouvir.
E tu quer comer para o jantar? É que este pessoal comeu coisas melhor... estragadas, pá.
Não, eu comi um bacalhauzinho português. Português não, da Noruega.
Não, comeu tudo bacalhau, isto foi bacalhau com nata.
E que tirei diretamente do Magalhães. Ah, não. Isto estava-me a lembrar de uma brincadeira. Magalhães 2, que já dá bacalhau.
Que já foi lançado.
Ah, agora já se ouve melhor o António.
Só ainda não sabemos se...
Eu vi a notícia, foi que andaram a roubar com todos os magalhães nas escolas na Venezuela. Houve um assalto no sábado.
Cá.
Foi ali perto de Monte Alegre, ali ela chegou a Venezuela.
Não, Magalhães 2 ainda não sabemos
aí a Cuba,
se
Venezuela,
continuar
é um
com
país.
O projeto é escolinhas ou não. Ainda não está
decidido. Acho que falta o dinheirito.
Pois, provavelmente,
foi mais uma das atrapalhadas.
Decidir isso também. É uma das questões ainda a analisar.
É mais uma aventura.
Mas o novo Magalhães 2, basicamente, é um Magalhães 1, mas um bocadinho maior. A principal diferença, além de que tem uma saída para um monitor. Portanto, isso pode ser uma grande vantagem.
Dá para ligar à televisão.
À televisão, não. Melhor. Mas a um monitor, sim.
Educação.
É ir...
Sim, portanto, numa semana em que temos novo governo, temos também novo Windows.
Exato.
Foi lançado ontem o Windows 7. Ias perguntar alguma coisa, João?
Não, não ia perguntar nada. Porque o Francisco proibiu. Mas...
Ah, pronto, ok.
Senão daqui a pouco voltamos à educação.
Sim, mas falar de educação.
Não, vamos. A culpa é do António Oliveira que veio falar de Magalhães.
Está no rei. Não, quem que trouxe a Bela Magalhães foi o António Pinheiro.
Portanto, não, mas tu trazias aqui Magalhães na cábula.
É um Magalhães.
Não, mas o Windows 7 foi lançado 7 ontem.
Já correm computadores pequenos.
Veio provar
todos os impropérios que nós aqui produzimos sobre o Vista, não é? O Vista é mais um sistema para
cegos. Vista melhorado. Portanto, a ideia é ser o Vista foi apresentado como sendo a grande evolução nos sistemas operativos, não é? Só que a coisa correu mal. Então eles resolveram pegar no Vista, porque a base é a mesma, não é? Pegaram no Vista, melhoraram, tornaram-no mais leve, mais funcional, com menos erros.
Tornar um XP lindado.
Exato, é um bocado isso, um bocado isso. Portanto, há uma grande expectativa agora em volta do Windows 7. As
Qual
críticas
é a tua previsão
têm sido
de duração do Windows 7? De um ano, dois anos?
Bem, eles já estão a preparar o Windows 8, portanto...
Pronto. Meio ano.
Não, eu penso que se vai aguentar ainda durante uns anitos. E...
Dois anitos,
talvez. É, com tipo, vista tipo, de não deixa saudades a ninguém.
Minoritário.
Eu dou-me bem com ele.
Bem, mas tu és um diferente, ó Serafim.
Dou-me bem com ele.
Eu pessoalmente não tenho grandes problemas. Eu também, pessoalmente, também não. Mas acredito que quem usa aplicações mais... mais pesadas, aplicações mais antigas, por exemplo, têm muitos problemas de...
Eu também.
Não, há grandes problemas a nível da compatibilidade.
Sim, mas o Serafim, um computador que não demora meia hora a arrancar, não é computador para ele.
Com este tema de computadores, conseguir arranjar um tema tão chato para falar como o de professores.
No mesmo dia em que é anunciado o lançamento do Windows 7, não é? Foi também anunciado o lançamento da nova versão do Ubuntu para os fãs do Linux.
Do Linux.
Ubuntu. Que é uma distribuição de Linux, das mais usadas atualmente e das mais completas, diria eu.
E que podem ver aqui nos computadores da Rádio Universidade.
Exatamente. Portanto, já foi lançada uma versão chamada Release Candidate.
Exato.
Esta semana, no mesmo dia que saiu do Windows. E para a próxima semana vai ser lançada a versão final. Portanto, quem for fã de Linux pode aproveitar para descarregar a versão.
Funciona muitíssimo melhor do que qualquer Microsoft Windows. Tirando o Windows 3.1... Lembras-te, António?
Sim, sim.
Esse funcionava.
Sim. Agora, uma nota para aquilo que já aqui falamos várias vezes, das compras da internet.
Nós agora podemos falar dos bits e dos bytes. Para dizer várias.
Portanto, as compras da internet foi feito agora Foi feito um estudo sobre as compras da internet, sobre se é vantajoso ou não comprar em sites de outros países. Portanto, este foi um estudo feito a nível da União Europeia. Ficou provado que realmente é vantajoso e conseguimos realmente preços melhores, mas que há um grave problema, que é a maior parte dos sites não têm, portanto, não garantem a venda desses produtos para outros países que não o país próprio, o país de origem, não é? Além de que tem outro problema, que é o sistema de pagamento, que muitas vezes não está adaptado, não há uma uniformização
do sistema de pagamento.
Portanto, muitas vezes só é possível pagar... Vamos supor, num site português só é possível pagar com multibanco. Portanto, se calhar uma pessoa em Espanha que tenta comprar cá não consegue.
E aconteceu-me no outro dia com o Boots, que é uma coisa britânica. Tinha-me lá mandado correspondências, tinha o correio cheio. Depois fui a ver as condições quando fui para pôr as coisas no cestinho. Só vendemos para a Inglaterra.
Deixa lá o toca várias dicas de internet.
Eu queria dizer alguma coisa.
Mais bits. Eu estou a dizer que sim, mas eu pessoalmente nunca me encomendo nada. Peço ao meu irmão Pedro, que está em Lisboa, que faz essas coisas, mas não tem salvo a Amazon. Ele paga com o cartão crédito.
Encomendas
o dinheiro e não sei o quê.
Encomendas Coimbra para Lisboa.
Nunca tive problemas.
Não é muito internacional.
Mas fica mais caro porque tens de telefonar ao teu irmão.
Não, mando-lhe um e-mail, não sei quanto é que custa.
Só para terminar.
Os filmes de Emanuel, não? Os filmes de Emanuel, olha, estou à espera que ele mande vir. Descobri na Amazônia inglesa 5 DVDs do grande cineasta brasileiro José Mujica Marisco, com o nome artístico Zé do Caixão, 5 DVDs com 8 filmes, 13 libras e qualquer coisa. 13 libras, 5 DVDs.
Só para terminar.
Isto dá para ver,
só terminar.
Zé
do Caixão, fantástico.
Última dica.
Ora, numa semana em que, ou melhor, na véspera em que vão ser postos à venda bilhetes para o último concerto dos YouTube, em Coimbra, não é?
Está naquela cidade longínqua de Coimbra, não é?
Anunciar que no YouTube vão transmitir o concerto de Los Angeles neste
diretamente
domingo,
para a fila.
Diretamente
para
o YouTube. Portanto, quem for fã do YouTube poderá ver no domingo à noite o concerto.
Este domingo à noite.
Em direto, o concerto de Los Angeles, na íntegra. Portanto, vai ser o concerto integral.
Também não sou fã.
Uma sugestão. Uma sugestão boa.
Uma antevisão do que poderá ser o concerto em Coimbra.
Nós somos tão bons.
Já agora vou-te atualizar, António.
Lá estás tu com o que ficaste com a história da avaliação.
Para te dizer que o programa é escola.
E só te quero dizer que ninguém confundiu aqui inspeção com avaliação.
Deixa-me só. Nestes últimos minutos.
Que falou em inspeção. Mas quero dizer que ninguém confundiu inspeção com avaliação.
Posso dar uma novidade que é.
Isso eu não admito.
Posso dar uma novidade.
Quem falou em inspeção?
Posso dar uma novidade.
Opa, eu disse foi uma frase. mais comprida.
Posso dar uma comprida? Não,
podes. Só se for daquelas que estão adiantadas 5 semanas.
O Escolinhas vai prosseguir, não com o Magalhães, mas com o Lousa 2.
Lousa.
Quadro interativo. Quadro interativo Lousa 2. Portanto, acho que aqueles quadrozinhos de lousa que eu tive na primária.
Daqueles que cospes para apagar.
Vão, e que eram extremamente interativos, porque nós tínhamos desenhar, apagar, fazer e apelavam à criatividade, à verdadeira criatividade.
Papel.
Vão ser lançados. Portanto, é um programa Lousa 2.
Lousa
2.
Não é Lousa.
Exato.
Quando era com a cabeça de um colega.
Eu acho que o Augusto Silva, assim conhecer, contrata-me para malhar de professor.
Tem uma vantagem. Tem uma vantagem. E tem uma vantagem. O programa Lousa 2 tem uma vantagem. É aplicado ao CEF.
Mas quem quiser a festa completa, contrata-me a mim com malha em toda a gente. Os professores, os juízes, os alunos, para tudo.
Não.
Deixem-me só dizer isso.
O juízo é para
a semana. Eu sou democrata, não faço distinções. Malha em toda a gente. No governo,
os professores. Não, é que o juiz já não agulha agora com a Associação Sindical dos Juízes e o Conselho Superior da Magistratura. Ou o que é que
mais palhaço. O programa Lousa 2 tem a vantagem de, quando aplicado ao CEF, servir de
eles não
arma,
sabem que é o CEF.
Arma de
tinhas
arremesso.
Que fazer um desenho para o Pinheiro.
Os cursos de educação formacional.
Ah, mas isso tinhas que explicar muito.
Serve de arma de arremesso uns contra os outros. Portanto, o que, digamos, poupa as mãos e
o que eu acho é que ao nível desportivo, com tantos jornalistas desportivos e tantos
desportivos,
desportivos.
Não, desculpa, tirar a palavra jornalista antes do desportivo. Ou tu usas uma coisa ou usas outra.
Eu já não digo mais nada, sendo assim.
Meus senhores, estamos...
Estamos, sim, senhor. Estamos no final
do Clepsidra de hoje.
Acho que vamos repetir esta de ter o Francisco daqui lá, porque eu sinto-me mais livre deste lado.
Estamos a ouvir, Braga. Estamos a ouvir, e no momento em que estamos despedida...
Queria dar aqui os meus parabéns
à
professora, escritora Isabel Alçada.
1988, 89.
Eu sirvo tampão.
E dizer também.
Estou a ser tampão, é?
E espero que convide a Ana Maria Magalhães.
De forma nenhuma.
E acho que a editora oficial do Ministério passa a ser a caminho, não é?
Não, ganham todos. Dizer também, e para que.
Mas era a editora
neste momento da despedida, dizer que mais logo a Rádio Universidade de Coimbra, eu próprio. E os colegas da Rádio Universidade de Coimbra estão
em esse acontecimento magro.
Eu queria dizer isso.
Alguns colegas.
Eu queria dar os parabéns a um membro do governo, do atual,
portanto,
do anterior e do futuro,
da Rádio Universidade de Coimbra, latada 2009.
Deixa-me dizer uma coisa. Eu quero, a propósito disto, dar os meus parabéns, disto e do que anda aqui lateralmente, a Mariano Gago, que chamou às práticas praxísticas atos buçais e fascistas. Nunca podia...
Chamou. Aí está
quando os reitores...
Isto é um impropério.
Nunca estive tão de acordo com um ministro do anterior governo e também do próximo governo.
Isto é balada da despedida para o João Pedro.
São muito amantes.
Reparem, buçal e fascista. Foi Mariano Gago.
O professor não percebe o que é, Praxe.
São então as despedidas.
Claro, evidente. Não havíamos de compreender a Praxe.
Além disso,
esse exercício de libertação de recalcamentos.
Buçal e fascista. Mariano Gago. Não sou eu, é o Mariano Gago.